Bom dia, irmãos. Mesmo quem está aqui na frente está tendo dificuldade de enxergar, então eu vou interpretar para vocês. Mas a lista aqui é a mesma que eu deixei ontem. Então, lembrando que a mensagem dos profetas, resumindo, tem várias maneiras de sintetizar a mensagem dos profetas, mas falamos sobre arrependimento, porque a razão da mensagem profética é que o povo estava se afastando do propósito de Deus. O profeta não era uma função, não era um ministério que foi instituído por Moisés, quando ele falou sobre todas as funções, todos os aspectos da casa de Deus. O profeta não era uma função como de sacerdote, mas o profeta se tornou necessário por causa do afastamento do povo do plano de Deus. Então, a razão principal do ministério profético era para chamar as pessoas de volta para o propósito de Deus, para o próprio Deus. E a gente vê que o próprio João Batista, que foi o último profeta antes de Jesus, e Jesus também começou o ministério dele pregando arrependimento. Então, é uma mensagem constante, é uma mensagem importante para que o povo de Deus volte. Nós temos uma tendência muito grande de nos afastar do plano de Deus. E só que aí eles falavam sobre arrependimento, falavam também sobre juízo. Nós vamos falar sobre isso depois, sim, né, nessa sequência, mas o juízo, em primeiro lugar, era sobre o povo dele que não estava se arrependendo. Então, falava de arrependimento, mas falava do juízo que viria sobre o povo não arrependido. Então, o juízo era, em primeiro lugar, sobre o próprio povo de Deus. Mas eles sempre falavam, depois eu fiz uma sequenciazinha aqui, porque você pode encontrar isso, não, nem sempre nessa linha lógica ou cronológica certinho, mas você encontra em vários lugares, você encontra essa sequência. O livro de Joel, que é um livro curtinho, que tem 3 capítulos, mostra essa sequência. Primeiro Deus trata com o povo dele, né, a situação do povo dele no capítulo 1. No capítulo 2, o exército de Joel, nos primeiros versículos do capítulo 2, é juízo sobre o próprio povo de Deus. E aí, no restante do capítulo 2, ele fala sobre arrependimento, sobre restauração, sobre o que Deus vai fazer para restaurar o povo de Deus. E no capítulo 3, fala sobre juízo sobre o mundo todo e sobre o final do reino de Deus na terra. Então, o livro de Joel é um bom exemplo, mas você encontra isso em Isaías, encontra isso em Jeremias, em Ezequiel, nos profetas, você encontra várias vezes essa sequência que Deus vai julgar o povo dele, o povo vai se arrepender através do juízo, Deus vai voltar a abençoar, vai restaurar o povo dele, e em seguida ele vai julgar, muitas vezes ele fala assim, aquelas nações como Babilônia ou Assíria, aquelas nações que foram usados por mim para trazer juízo, depois eu vou julgar aquelas nações e vou estabelecer o meu reino sobre a terra. Então, muitas vezes encontra essa sequência, né? E tudo isso aqui faz parte da fidelidade de Deus, que os profetas falavam muito sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel às alianças, Deus é fiel aos seus propósitos, e ele vai chegar ao final do plano dele. Então, aqui não vai dar para ler todos esses textos, né? Porque nós queremos avançar um pouco mais. Eu vou lendo essas referências, ou se não der para pegar todos, eu acho que eu não vou apagar a lousa, depois vocês podem copiar. Mas nós colocamos os itens ontem, que são alguns dos itens, não tem necessariamente uma sequência aqui, mas são aspectos que faziam parte da mensagem profética para mostrar a fidelidade de Deus e para dar a ele, alcançar o objetivo de Deus, o plano de Deus, para trazer o seu reino. Essa palavra eu até coloquei aqui porque eu quero fazer uma ligação com a mensagem de Jesus. Nem sempre os profetas usavam essa palavra salvação, mas é exatamente nessas passagens que eu coloquei aqui, o profeta Isaías usa bastante. Então você encontra a palavra mesmo, salvação. Isaías 45, 17 e 22. Depois Isaías 49, 6. E depois Isaías 52, 7 e 10. Deus falando sobre a salvação que ele vai trazer. Salvação, no contexto do Velho Testamento, era principalmente, assim, o ponto de partida. Quando eles falavam sobre salvação, eles não estavam falando geralmente sobre salvação eterna. Estavam falando sobre salvação dos inimigos, vitória sobre os inimigos. Até se você quiser colocar isso como um sub-item, ou, né, vitória sobre inimigos, porque isso aí é um tema na Bíblia. O reino de Deus enfrenta uma guerra do início até o fim, até Jesus estabelecer de forma permanente. O reino de Deus envolve uma guerra contra os inimigos, então isso aí é um tema em toda a Bíblia. Então salvação tinha uma ligação muito grande com a vitória sobre os inimigos. Os inimigos que muitas vezes, como eu falei aqui, muitas vezes esses inimigos tinham sido até um instrumento de Deus para julgar por causa da infidelidade do povo. Então muitas vezes esses inimigos eram permitidos, até enviados por Deus. Às vezes a Bíblia chama de, Deus fala que Nabucodonosor era servo dele, porque foi usado por Deus para trazer juízo sobre o povo infiel. Então, salvação tinha esse contexto inicial, mas muitas vezes você vê nessas passagens falando sobre salvação eterna. Eu vou trazer uma salvação eterna para sempre. Então, evidentemente, ainda que eles não tivessem essa ideia que nós temos sobre o céu, sobre embora da terra, mas ir além de uma salvação só temporária, né? Então, salvação, restauração, Deus vai livrar dos inimigos, Deus vai trazer o povo de volta de todas as nações. Você encontra muitas passagens dos profetas falando sobre isso. Uma coisa assim que não temos condições de aprofundar aqui, mas a visão que nós temos, tanto se nós temos o modelo que falamos antes, do reino de Deus na terra, Deus quis mostrar que o reino dele é na terra, não é só um modelo, não é só uma figura, mas Deus tem um plano literal de estabelecer o seu reino na terra. Você encontra várias vezes, não sei se vai dar tempo da gente pelo menos passar as passagens, mas várias vezes no Velho Testamento Deus fala, né, a primeira vez, se não me falha a memória, foi em Números 14, quando os espias não trouxeram um bom relatório da terra e todo o povo murmurou. Naquela crise total, Deus fala assim: assim como eu vivo e como toda a terra será cheia da minha glória. Então ele fala isso várias vezes, fala no Salmo 72, fala em Abacuque 2. Ele fala: toda a terra será cheia da minha glória. E essa visão da terra cheia da glória de Deus, nós só temos no Velho Testamento. No Novo Testamento não fala nessas palavras. Então, nossa visão do reino de Deus, nós temos que buscar no Velho Testamento. Tá? Então isso é muito importante. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos perder uma grande parte da nossa herança como povo de Deus, deixando de lado o Velho Testamento ou deixando essas profecias para os judeus ou espiritualizando tudo. Então, dois erros. Amanhã eu vou tentar mostrar isso através de um diagrama simples para a gente entender quais são as tendências erradas que nós temos de interpretar a Bíblia e de perder uma grande parte da nossa herança. Você quer sua herança? Você vai deixar alguém roubar uma parte da sua herança? É, nós temos que buscar a nossa herança. A nossa herança com o povo de Deus é fazer parte do plano de Deus de ver toda a terra cheia da glória de Deus. Toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Toda a terra, isso, às vezes a gente pensa, não, isso é por alguns segundos, Jesus vai encher essa terra da glória, vai queimar tudo e daí a gente vai embora, né? Não sei como que geralmente a gente interpreta esse texto, mas toda a terra será cheia da glória de Deus, é Deus habitando, não tem como Deus encher a terra e... né, é algum fenômeno, é alguma luz, é o fogo queimando. O que é a glória de Deus? É Deus presente e toda a terra cheia do conhecimento de Deus. Então, tudo isso faz parte desse primeiro item. É, alguns desses itens acabam, né, se sobrepondo uma a outra, mas fazem parte da nossa compreensão do reino de Deus. Por isso que nós temos falado. Os 1000 anos do modelo, muito importante, uma coisa central no plano de Deus. A história do povo de Israel tem lições praticamente intermináveis para nos dar. Mas os outros 1000 anos da esperança profética, paralelamente com o declínio, com tantas coisas ruins que estavam acontecendo, mas esse período nos deu essa preciosidade que são os livros proféticos, que é a mensagem que nós não encontramos dessa forma em nenhum outro lugar na Bíblia. Nós temos que entender que os livros proféticos, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, todos eles fazem parte de uma grande parte do plano de Deus de nos dar uma esperança profética, não só nessa época, mas até hoje. O segundo ponto aqui é a intervenção na história. Isso aqui é muito importante para a gente entender, porque também é algo que nós temos perdido muitas vezes, né? Depois eu vou mostrar como até no período intertestamentário o povo perdeu essa noção. Mas os profetas, esse aqui é meio ligado com o sexto ponto, tá? O segundo é Deus intervém na história. Deus não está assistindo passivamente para ver o que vai fazer. E aí no fim, quando o homem bagunçar tudo mesmo, eu nunca vi ninguém descrever assim, mas eu interpreto, né, muitas ideias escatológicas são mais ou menos assim. Deus está assistindo, está vendo assim, sabe como quem está assim, ó, esse povo aí, né, eles vão, né, vai bagunçar tudo, mas no fim vai ter essa grande intervenção final. O sexto ponto é intervenção final, se você quiser colocar, é o dia do Senhor, né, que aparece muito essa expressão nos profetas, o dia do Senhor aparece no Novo Testamento também. É uma intervenção final. Deus vai intervir na história, isso acho que todo mundo acredita, né? Deus vai intervir na história e vai colocar um fim nessa história e um início à eternidade. Então vai ter uma intervenção final que vai introduzir o reino de Deus. Nem todo mundo acredita que vai ser o reino de Deus na terra, mas os profetas falavam claramente sobre isso. Mas a questão é que eu dividi em dois pontos, mas nas profecias essas duas coisas estão constantemente interligadas. De tal forma que às vezes você não consegue diferenciar, e os próprios profetas acho que não diferenciavam muito, porque eles enxergavam tudo quase como junto, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa explicação de que os profetas viam a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus como um acontecimento só. E aliás, essa é a grande razão pela dificuldade que o povo judeu teve para aceitar Jesus como Messias. A grande dificuldade deles era que as profecias que eles tinham mostravam, aqui você vê como tudo acaba formando um assunto só, né? O quinto ponto é o Messias. Então, o Messias, ele tinha uma ligação nas profecias e está super ligado com todos esses acontecimentos, mas principalmente com a intervenção final. Então, os judeus, os escribas, né, os estudiosos, quando eles liam as passagens proféticas, quando eles pensavam sobre a esperança que eles tinham, a esperança deles era que Deus iria trazer uma intervenção final, o Messias viria, ia ter vitória sobre os inimigos e ia introduzir o reino que eles esperavam. Mas, na verdade, as intervenções de Deus na história não se restringem à intervenção final. Os profetas viam Deus sempre intervindo na história. E isso você tem não só nos profetas. Se você voltar à história, né, os livros históricos sobre, né, aqueles outros mil anos da história de Israel, você vai ver que Deus sempre falava, Deus endurecia o coração de Faraó, Deus mandava as outras nações oprimir Israel. Deus estava sempre interferindo, o dedo de Deus está na história o tempo todo. Então, essa passagem, essas duas passagens aqui, a primeira acho que não precisa ler, mas intervenção na história, Isaías 45:1, Deus fala, o profeta está falando sobre Ciro, que Deus vai levantar Ciro da Pérsia para trazer o povo de volta. Deus faz isso, Deus mexe na história. Deus trouxe Nabucodonosor, Deus trouxe Ciro para restaurar. Então, Deus está sempre interferindo na história. Vamos ler essa outra aqui, Isaías 46, versículo 11. Aliás, é difícil, né? A gente às vezes fala assim, é uma das minhas partes preferidas da Bíblia, né? Quem falou, a gente tem que ler as partes que não são preferidas, porque provavelmente Deus está... Mas eu gosto muito desses capítulos de Isaías, né? A partir do capítulo 40... tem uma sequência, é um fluir. Eu ainda não sei o que dizer dessas pessoas que falam que do capítulo 40 em diante não é o mesmo Isaías dos primeiros 39 capítulos, né? Mas que muda de tom, que muda, sim, o estilo, que muda a maneira de expressar, realmente é muito marcante. E uma das coisas que ele enfatiza muito é a soberania de Deus. Deus está agindo, Deus está mexendo, ele continua mexendo, e nós como cristãos, não posso sair por essa tangente, mas nós como cristãos, o Haroldo já falou que nós precisamos acompanhar os acontecimentos atuais e temos que estudar história e geografia, amém? Estão lembrados? Então, às vezes a gente pensa... eu lembro até hoje, né, garoto, eu estava estudando, nós estudávamos muito, meu pai não deixou a gente muito dentro do sistema escolar, a gente estudava muito sozinho, então a gente estava lá no interior de Goiás e eu estava estudando alguma coisa que fazia parte dos meus estudos em casa, e uma pessoa estava nos visitando, um missionário, estava na nossa casa, e ele chegou perto de mim, devia estar estudando história, alguma coisa assim. E ele olhou assim, poxa, mas que um rapaz que é chamado para estar no reino de Deus tem que estudar todas essas coisas? Assim, né, eu lembro isso ficou na minha cabeça até hoje, assim, deu a entender assim, você está perdendo seu tempo, você é chamado para o reino de Deus, está estudando essas coisas aí, não vai te adiantar nada. Gente, muito pelo contrário, a Bíblia é um livro de história, e a Bíblia fala do futuro histórico. Como é que nós vamos entender Daniel e Apocalipse, se nós não sabemos a história e se nós não sabemos o que está acontecendo atualmente? Então, essa visão de que Deus está intervindo na história, isso deveria permear nosso pensamento. E muitas vezes nós, como cristãos, nós comentamos sobre acontecimentos atuais, mas como se nós não fôssemos cristãos. A gente fica falando sobre partidos políticos, a gente fica assim com preferência, candidato A, candidato B, pensando sobre... Nós temos que ter, lógico, nós devemos orar para o que tenha o melhor para o nosso país, para que Deus nos dê mais tempo, mas Nós temos que ter uma visão dos acontecimentos atuais de que Deus intervém na história. Quando nós pensamos sobre a invasão do Iraque, quando nós pensamos sobre Irã e outras coisas que estão acontecendo, sobre as reações dos governantes, é lógico, nós podemos pensar, aquele governante, ele realmente está fazendo tudo errado, mas por trás dessa análise nós temos que pensar qual é a análise de Deus, o que Deus está fazendo. Porque muitas pessoas, na Bíblia, isso fica muito claro, né? Por exemplo, na história de Roboão, filho de Salomão, ele tomou uma decisão totalmente contrária aos interesses dele. E o próprio capítulo, né, 1 Reis 12, fala assim, que ele, né, as tribos do norte, né, falaram assim, seu pai era muito duro, alivia a carga para nós. E aí ele pediu 3 dias de tempo, né, tomou conselho com os idosos, né, mas não gostou, e tomou conselho com os da mesma idade dele, e falou assim, não, é isso que eu vou fazer, né, eles que estão me dando a linha certa, né. Foi uma decisão tão idiota, mas tão sem sentido, que você pensa, como que alguém pode ter feito uma coisa tão contrária ao interesse próprio? Mas aí o versículo bíblico fala, mas isso era de Deus, porque Deus tinha falado, né, que ele ia dividir o reino. Então, quando você vê os governantes tomando decisões idiotas, você também pode pensar, isso é de Deus. Agora, a nossa tarefa é, mas isso é de Deus por quê? O que Deus está fazendo para que essas coisas aconteçam? Então, essa é a nossa tarefa, não é uma tarefa fácil, mas pelo menos deve ser a nossa preocupação, de entender o que Deus está fazendo na atualidade e dentro de todo o contexto histórico. Porque Deus é um Deus que intervém. Isaías 46, vou começar no versículo 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Do Oriente chamo a ave de rapina, de um país remoto o homem do meu conselho. Isso geralmente não era um homem bom, um homem reto. O homem do conselho de Deus é o homem que vai fazer o que Deus, né, predeterminou. O homem do meu conselho. O que eu disse, eu cumprirei. Formei o plano e o executarei. Amém? Então, é por isso que nós somos chamados para entender a história do povo de Deus, em primeiro lugar, mas nós temos que saber também o que está acontecendo, o que tem acontecido, porque nós estamos inseridos no mundo, Israel fez parte de todos os, né, sentiu o impacto, né, dos grandes impérios daquela época, e nós também sentimos o impacto do mundo em que nós vivemos, então nós precisamos saber. Então, Deus é um Deus que intervém na história, e Deus está fazendo com que todas as coisas caminhem para o fim que ele determinou. Ele tem um propósito. Ele falou assim, meu propósito subsistirá. Qual é o propósito de Deus? É isso que a igreja não sabe qual que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é ganhar a terra. O propósito de Deus em Efésios é para trazer todas as coisas nos céus, na terra, embaixo da terra, todo o universo, fazer tudo convergir em Cristo e Cristo entregar tudo ao Pai. Então, Deus tem um grande propósito, até está no centro desse propósito, e Deus vai levar todas as coisas para esse fim. E se Deus não está passivamente assistindo a história, muito menos nós também. É Deus que está fazendo, mas nós devemos estar atentos, acompanhando, buscando entender qual é a nossa parte, que posição que nós temos em tudo isso, é porque dentro da mensagem profética, o que acontecia com Israel era chave para o que ia acontecer no mundo inteiro. O juízo tinha que vir primeiro sobre Israel, como diz na carta de Pedro, o juízo começa na casa de Deus, primeiro o juízo vem sobre a igreja para depois trazer restauração, e a igreja está na posição certa. Escutem bem, olha, isso aqui, em síntese, é o plano de Deus. Deus trabalhando, apurando o seu povo, julgando o seu povo, até produzir um povo, uma base, aquela base que ele quer na terra, que nós começamos no Éden, a base que Deus quer na terra. Ele tem um povo com quem ele pode confiar, em quem ele pode confiar, e aí ele está pronto para trazer juízo sobre toda a terra e estabelecer o seu reino. Esse é o plano de Deus. Bom, em terceiro lugar, terceiro ponto aqui, remanescente. Então, só um minuto, só ver se esse ponto ficou claro em relação ao sexto. Deus intervém na história, o objetivo final dele é esse clímax que vai acontecer no final, em que Deus vai julgar a terra inteira e vai realmente estabelecer o seu reino, o seu domínio sobre toda a terra. Mas os acontecimentos anteriores, todas as coisas que, né, quando vinha juízo da Síria, quando vinha juízo através de Babilônia, dos romanos, quando Jesus fala em Mateus 24, ele está falando sobre o tempo do fim. Mas se lê muita coisa em Mateus 24, tem a ver com o quê? Qual acontecimento histórico que serviu de base? É o mesmo princípio que nós vemos aqui. Mateus 24 usa o mesmo princípio. Deus usando acontecimentos próximos, acontecimentos imediatos, para falar desse dia final. Alguém sabe? Mateus 24? Ele estava falando sobre o quê? A destruição histórica de Israel de Jerusalém no ano 70. Né? Isso aí até você começa a misturar, né? Até li uns comentários sobre Mateus 24, falando assim, não, essa é a nossa mente humana, né? Mateus 24, de tal versículo até, não sei se é 30 e pouco, até terminar de falar sobre tudo isso aí já aconteceu. Né? E a gente tem essa tendência de dividir. Não, o que ele está falando aqui já aconteceu. Não, todos os acontecimentos catastróficos, todas as intervenções de Deus na história são uma figura e até uma certeza de que se Deus podia intervir na história de Israel e mandar destruir Jerusalém mais de uma vez, a cidade dele, isso é uma certeza de que Deus um dia vai fazer essa intervenção final. Então, não significa, quando você lê Isaías 14 sobre Babilônia, que aquilo já aconteceu. Não, aconteceu em parte, mas aquilo ali, claramente ele está falando sobre algo que vai acontecer, porque ele fala do dia do Senhor e de coisas que não aconteceram plenamente naquela época, né? Então, as intervenções de Deus na história, tanto no sentido de juízo, como no sentido de restaurar, nós temos uma intervenção fantástica de Deus na história no século 20. Provavelmente uma série, mas eu estou pensando em uma, vocês têm que saber qual que eu estou pensando. Né? Mas tem uma intervenção histórica de Deus no século 20, uma intervenção positiva, cumprindo profecias, que mudou a compreensão escatológica. Muita gente que achava, não, acabou Israel, tiveram assim, bom, deixa eu estudar a Bíblia de novo, porque está acontecendo alguma coisa aqui que, né, eu não achava que ia acontecer. Israel volta à terra, volta a ser uma nação, começa a ter milagres. Vocês acham que os judeus são tão inteligentes ou teve umas intervenções de Deus naquelas guerras de 67, por exemplo, né? Teve, Deus mexeu, Deus colocou o dedinho lá, né? Ou os árabes são muito burros e os judeus são muito inteligentes. Pode até ser, mas assim, teve intervenção de Deus. Nós somos testemunhas, no nosso tempo recente. Nós somos testemunhas de como Deus intervém na história. Então, essas intervenções nos dão certeza de que se ele falou isso e aconteceu, Ele falou isso aqui embaixo, no ponto 6, e vai acontecer também. Amém, irmãos? Essa é a nossa certeza de que o reino de Deus virá, porque o Deus que intervém na história é o Deus que vai fazer uma grande intervenção um dia, que é a intervenção de todas as intervenções. Ok, então agora o ponto 3 faz parte desse processo que nós vimos aqui. O juízo sobre Israel é o juízo que produz o remanescente. Nós comentamos rapidamente ontem sobre a questão de que a aliança de Deus, a eleição, a escolha de Deus, não é necessariamente todo o povo. E isso, o Novo Testamento fala várias vezes sobre isso, né? O capítulo Romanos 9, em vários lugares, né? Durante Romanos 2, ele fala assim, judeu não é... Então, se nós entendemos que nem todas as pessoas que eram descendentes naturais de Abraão, nem todas as pessoas, por serem filhos de Abraão, faziam parte necessariamente do povo eleito. Então, a gente precisa... Assim, não, nem todos são necessariamente parte do povo eleito. Então, isso também se aplica para nós. Nem todas as pessoas... Isso é um negócio difícil da gente, a gente não sabe muito lidar com essa verdade. Aí isso está falando sobre pessoas que têm nome de cristão, mas não são cristãos. Eu não sei, mas a Bíblia fala muito sim que Deus vai mexer com o seu povo e a aliança de Deus, que é a que ele recebe, que Deus não vai abandonar. Ele tem uma aliança com Abraão, ele tem uma aliança através de Jesus, ele vai... manter essa aliança com fidelidade. Deus é fiel aos seus propósitos e ao seu povo, mas esta aliança não inclui todas as pessoas que se chamam filhos de Abraão ou parte da igreja. A aliança de Deus, fica muito claro isso nos profetas, que Deus não tem compromisso nem com o sistema que foi ele que fundou, que foi o reino de Davi. Ele não tem compromisso. Ele tem compromisso com o reino dele. Por isso que a gente sempre... Nós somos o povo do reino, nós temos a expectativa do reino. Mas no momento que nós achamos que nós somos o reino, Jerusalém é nossa, nós somos os donos e Deus pode até mexer com a gente, mas ele não pode nos tirar da nossa posição privilegiada. Deus fala assim, eu não tenho compromisso com isso. Eu tenho compromisso com o meu reino e com o remanescente. Isaías 6, acho que a gente deveria ler no final daquele... A gente sempre lê a primeira parte de Isaías 6, quando Isaías teve aquela visão do trono de Deus e tudo, e Deus deu para ele uma palavra para proclamar a nação, que é justamente aquela palavra que é citada, acho que 5 vezes no Novo Testamento, que era para falar com o povo que eles iam, o povo de Deus. Já pensou? Isaías se dispôs a ser mensageiro de Deus naquela visão que ele teve diante do trono de Deus, e Deus mandou falar no versículo 9, Isaías 6, 9, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos. Fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e seja sarado. Então, iria vir um endurecimento, de tal forma que eles não iam conseguir entender. Então, Isaías falou assim, Deus... Eu não estou entendendo, até quando? Como que isso vai ser? Isso até o fim? Vai ficar sempre assim? O povo não vai mais entender o que o senhor está falando? E aí ele respondeu, até que se assolem as cidades, que é isso? É juízo sobre Israel, vai ter juízo. Até que se assolem as cidades, fiquem sem habitantes, nas casas não fique morador, a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande desamparo, mas se ainda a décima parte dela ficar, esse aqui que me deixou preocupado, porque ele falou assim, olha, vai ter juízo, vai sobrar a décima parte. Tá bom, Deus, puxa vida, né? Já diminuiu bem, né? Mas se ainda a décima parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho, como o terebinto, mas que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim, a santa semente será o seu toco. Então, a aliança de Deus é com o remanescente. Não é com a nação como um todo. Não é com aquilo que nós chamamos reino. Não é com aquilo que nós chamamos de igreja. Não é com aquilo que nós chamamos de filhos de Abraão. A aliança de Deus, ele vai apurar, e aí você tem essas outras passagens aqui. Esse aqui é o remanescente, está ligado ao quarto ponto, que é purificação e separação. Na verdade, é o processo de formar o remanescente, mas é importante entender que por que Deus julga e ele quer menos gente? Ele está só achando, né, como Gideão, né? Tá, tem muita gente, manda um bocado embora, né? Não, tem gente demais ainda, manda mais embora, né? Chamado o avivamento de Gideão, né? Sabe, conhece o avivamento de Gideão? Né? Porque todo mundo quer um avivamento para entrar mais gente, né? O avivamento de Gideão é para sair as pessoas que não estão sérias, não estão comprometidas, e ficar com o grupo de 300. Mas a ideia não é só ter pouca gente. Que no fim Deus quer ter muita gente, amém, irmãos? A ideia de remanescente não é assim, olha, né? Vai todo mundo para o inferno e graças a Deus eu e você nós vamos ficar e nós vamos fazer parte e tal, está só a gente lá. A ideia não é a exclusividade, a ideia não é que Deus quer pouca gente, a ideia é que Deus quer um instrumento puro, Deus quer purificação. Então, esse processo de juízo sobre o povo de Deus é para trazer purificação. E aqui tem Malaquias 3:3, né, que ele fala que ele vai refinar como no fogo do ourives. E Zacarias 13:7-9 também fala sobre essa purificação. Então, o que Deus quer fazer através das intervenções da história em relação ao seu povo é trazer purificação. E o quinto ponto, vamos ver aqui, é o Messias. É importante, a gente sabe pelo Novo Testamento, que o personagem central do reino de Deus é Jesus. Mas eu só quero lembrar vocês de que as profecias no Velho Testamento sobre o Messias quase sempre estão inseridas nas profecias do reino. E o próprio Jesus veio falando, ele não veio se anunciando, o Messias chegou, foi? Ele dificilmente falava, até estava lembrando, né, assim, que além dele ter perguntado para os discípulos, né, acho que uma das duas vezes que estou me lembrando, não sei se tem mais, né, nos evangelhos, né, para a mulher samaritana, ele falou assim, ela falou sobre o Messias, falou assim, sou eu. E para o cego, né, João 9 também. Não sei se tem alguma outra ocasião em que Jesus fazia questão de falar publicamente que ele era Messias. Ele não fez questão de manifestar a pessoa dele como Messias, mas ele falava sobre o reino. Agora, o reino está ligado ao Messias. Os judeus sabiam disso. E no Velho Testamento, né, aqui eu coloquei dois exemplos, né, Isaías 9, 6 e 7, e Jeremias 23, 5 e 6, que mostram que a vinda do Messias era totalmente ligada à vinda do reino. Era uma coisa só. E, na verdade, as profecias, o foco das profecias do Velho Testamento era a vinda do reino. O Messias seria a parte importante, ele seria o descendente de Davi, que traria, né, que sentaria no trono, ele era uma parte importante, ele tá em todo esse processo, ele às vezes, como Isaías 9 fala assim, o reino será sobre os seus ombros, ele governará para todo sempre. Fala sobre, em Jeremias 23, fala sobre toda a nação de Israel vai habitar seguro por causa do rei que vai governar com justiça, né? Fala sobre bastante sobre o reino de Deus na terra. Quando ele governar, Isaías 11, ele vai trazer justiça para toda a terra, ele vai salvar os oprimidos, né? Como que isso pode se referir? É difícil, assim. Eu acho que a gente lê, eu mesmo li tantas vezes essas profecias, parece que a gente passa por cima. Mas quando que isso vai acontecer? Será que a igreja está no céu e Jesus está reinando com Israel aqui na terra? Ele está lá, está aqui, ou isso é o reino eterno? Mas se é o reino eterno, como é que ele está julgando sobre oprimidos e pobres? Então tem muita coisa que, se você for analisar, essas profecias não têm aplicação dentro da nossa escatologia. Mas ele é o instrumento de Deus. As duas vindas eram vistas como uma só, mas isso mostra para nós que a primeira vinda de Jesus, porque o reino de Deus em cumprimento, tem dois momentos importantes. A primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. São nesses dois momentos que o reino vem. Jesus trouxe o reino na primeira vinda, mas não em plenitude, e o reino só virá em plenitude quando Jesus voltar. Então Jesus é o ponto central. O reino não vem sem Jesus, mas vem em duas etapas. E, como acho que o Asher falou, a grande dificuldade dos judeus na primeira vinda era que eles estavam esperando o Jesus da segunda vinda. Então eles não conseguiram ver Jesus como Messias. Mas a grande dificuldade da igreja é que nós falamos, né, alguém falou sobre o evangelho que nós pregamos, que não é o evangelho do reino, porque nós falamos sobre um ponto muito importante, fundamental, que é a primeira vinda, mas nós quase não falamos sobre a segunda vinda. E não temos muita revelação sobre por que ele virá, o que ele vai fazer quando ele vier. Nosso foco, o foco da igreja é pregar sobre Jesus que veio na primeira vinda. Mas nós não temos uma visão verdadeira e é muito difícil. Vocês não acham que é difícil ouvir alguém falar com convicção? Assim, você ouve alguém falar, Jesus virá, mas você não tem. O que eu amei assim nas mensagens do Asher é que ele começa a destrinchar, né? Ele descreve as coisas, ele começa a falar sobre a ressurreição do corpo, ele começa a falar, né? Tem uma mensagem que eu ouvi do site dele, ele começa a descrever como a vida vai ser no reino milenar, com Jesus reinando. Então ele pode estar viajando, eu não sei se o que ele está falando vai acontecer daquele jeito, mas pelo menos ele faz a gente sonhar e pensar na realidade daquilo que vai acontecer. E é uma coisa que a gente não tem. Nós estamos voltados para a primeira vinda. Os judeus estavam voltados para o Jesus da segunda vinda. Então, os judeus não estavam preparados para Jesus na primeira vinda. Será que nós estamos preparados para Jesus da segunda? Ou nós estamos ainda olhando só de volta para o que ele já fez e não estamos nos preparando, nem esperando? E essa é a essência da vida da igreja. A igreja é o povo que está esperando o reino de Deus. A nossa mensagem é o reino de Deus. Já era tempo, né? Já era tempo da gente ter um foco diferente. Então, essa é mais ou menos uma ideia do que nós encontramos nos profetas. Ok, agora, se você tem espaço, eu devia ter avisado antes, mas não lembrei. Mas assim, eu só quero, agora, se você tem espaço aqui na frente, eu só vou fazer uma rápida correspondência a esses pontos com as ideias que os judeus tinham quando Jesus veio, porque essa é uma das nossas intenções, de estudar o reino de Deus para entender o que as pessoas, o que os judeus entendiam quando eles ouviam Jesus falar arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Dentro daquele período, né, que nós estamos estudando, só vou colocar uma parte desse gráfico que você já tem, né? Mas aqui é de Abraão a Davi, e esse período aqui que nós estamos estudando, né? Então, nós temos os últimos 400 anos, que são o período em que não temos livros proféticos, é chamado período intertestamentário. Temos relatos históricos, mas não temos escrituras nesse período. Mas nós temos acesso a outros documentos. Eu não sou perito naquilo que escreveram, tenho lido algumas coisas meio por cima, mas assim, eu acho que até vale a pena a gente entender mais esse período histórico, porque é o período que antecedeu a vinda de Jesus. Então, Jesus e o povo na época deles eram, as escrituras que eles tinham eram as nossas escrituras. Mas eles também foram influenciados, eles tinham, sentiram o impacto da época, né, das coisas que aconteciam naquela época, né? Então, houve uma sucessão de impérios, depois de Babilônia, veio a Pérsia, depois veio a Grécia, e houve um período, que é o período dos Macabeus, em que até Israel ficou aproximadamente 100 anos sem estar debaixo do domínio dos outros impérios. Mas depois vieram os romanos e eles voltaram a estar debaixo de um império. Mas o que interessa para nós é o seguinte, para os judeus houve a influência das sinagogas e da cultura da lei, né? Romilton explicou como mesmo com a reconstrução do templo em Zorobabel e mesmo com a ampliação do templo por Herodes, mas de certa forma assim, o templo representou algo importante. Mas desde o tempo do cativeiro, realmente houve uma mudança de centro para as sinagogas. E as sinagogas tinham como parte central a leitura da lei. Então, o povo de Israel ficou sendo o povo da lei. Isso traz toda essa cultura de fariseus, de escribas, de tudo que Jesus enfrentou na época dele. Foi uma consequência dessa evolução em que havia muita ênfase na lei. Agora, além das sinagogas do centro mais assim de culto das pessoas normais, havia também havia grupos, né, os mais conhecidos são os essênios, que se afastavam dos demais e formavam comunidades à parte. E entre essas pessoas ou outras, né, havia escritos, né, chamados escritos apocalípticos. Então, o pensamento central que eu quero deixar é o seguinte. Depois que o povo de Israel passou por um processo, me acompanham aqui, ó. Deus, nesse período depois de Davi, o povo foi idólatra, afastou-se de Deus e tal. E Deus deu todos esses profetas que falam assim, olha, Deus está na história, Deus está até no juízo, vocês não precisam achar que Deus abandonou porque destruiu o templo, destruiu Jerusalém, mas, né, Jeremias falava assim, olha, vai destruir tudo, mas um dia vocês vão voltar, Jeremias comprou terra porque vai voltar. Então eles tinham uma esperança no meio de toda daquele juízo, daquela destruição. Eles tinham uma esperança gerada pelos profetas de que iria acontecer isso aqui. Juízo sobre Israel, o que vem depois? Restauração de Israel, o que vem depois? Juízo sobre todo mundo e o reino de Deus. Então, os judeus estudiosos, os judeus que não eram todos, né, que estavam atentos, mas os judeus que estavam acompanhando pensavam. E até nós temos uma parte do tempo de Esdras e Neemias, em que nós temos, por exemplo, o livro de Ageu, ele está profetizando para as pessoas que estavam falando assim, poxa, mas está reconstruindo o templo, mas Né? Lembra, as pessoas idosas que tinham visto ainda o templo anterior, eles ficaram desapontados, não ficaram? Né? Com o templo que Zorobabel edificou, com a situação de Jerusalém, eles ficam assim, gente, mas essa casinha aqui não tá correspondendo àquilo que era antes. E essa ideia continuou, eles ficaram pensando, nós passamos pelo juízo de Deus, lembre-se de outra coisa, houve uma purificação? Vocês acham que houve uma purificação quando eles voltaram de Babilônia? Houve uma purificação. Houve um remanescente, não foram todos que voltaram. E houve uma purificação. A história nos aponta que os judeus nunca mais o quê? Nunca mais idolatraram, nunca mais se afastaram do Deus verdadeiro. Então, no tempo de Jesus, nós temos uma corrente muito forte que tinha perdido a esperança de Deus intervir na história. Os livros, os escritos apocalípticos que a gente tem dessa época, eles não acreditam mais, porque eles voltaram de Babilônia, eles estiveram ali, não tinha mais, eles não perderam a esperança em Deus. Eles criam em Deus, mas eles não criam mais que Deus iria intervir na história. Eles tinham esperança em uma coisa só, de todos esses pontos aqui. Qual que era? Os seis. Eles acreditavam só em uma coisa. Deus um dia vai intervir. Te lembra de alguma coisa? Essa esperança, né, tem muitos cristãos que têm uma esperança mais ou menos assim. Está tudo perdido. Deus não tem mais nada para fazer na terra. Que Deus nos guarde com fidelidade, com pureza, como essênios, segurando a lei, nos separando do mundo, e um dia Deus vai voltar. Agora, só assim, eu não tenho tempo para falar muito assim, mas vamos rapidamente pelos pontos. Salvação, restauração, vitória sobre inimigos. Esse primeiro ponto. É uma outra coisa que é importante enfatizar é que nos profetas, essa restauração, né, olha a sequência, Israel, restauração, juízo sobre o mundo e o reino sobre toda a terra. Esses grupos, esses escritos apocalípticos, eles acreditavam que Deus iria intervir na história, acabar com a história de uma vez por todas, e ia salvar quem? Somente Israel. Eles não tinham nenhuma esperança de que Deus ia fazer alguma coisa para toda a terra. Israel, eles não tinham mais visão de Israel ser uma bênção para todas as nações da terra. Então, quando eles pensavam sobre salvação, eles pensavam sobre salvação só para nós. Te faz lembrar de alguma coisa? Então, eles tinham uma esperança de Deus restaurar só para eles. E olha a ideia sectária. Deus, quando Deus viesse na intervenção final, ele não ia salvar todo Israel. Ele ia salvar quem era puro. E quem é puro? As pessoas que fazem parte da minha seita. Né? E eles tinham, né? Eles tinham essa ligação muito grande com a lei. Para eles, a purificação, a separação, era tudo aquilo que os fariseus faziam, que os essênios faziam, que era considerar as outras pessoas como, mesmo da nação de Israel. Não é João 9, quando acho que é João 9 ou João 7? Tem um lugar lá, acho que é João 7, né, quando os fariseus, os sacerdotes, sei lá, eles mandam prender Jesus, em João 7. Eles mandam prender Jesus. Aí os guardas vão lá, assistem uma pregação de Jesus e voltam admirados, né? Aí eles falam assim, mas cadê Jesus? Vocês não foram prender Jesus? Eu falo assim, nunca ninguém falou como esse homem, os guardas, né? Aí os sacerdotes, os principais lá, assim, desprezaram, falam assim, dá uma olhada e veja se tem algum que entende da lei como nós, que está atrás desse homem. Está escrito lá. Veja se tem algum de nós que está indo na onda desse homem. Agora, esse povo que está atrás dele, que quando o Messias vier, ele vai destruir esses também. Esse povão comum, eles nada sabem, eles não entendem da lei. Então você vê ali uma demonstração muito clara de que realmente eles tinham uma ideia de separação que não era só os judeus, né? Era assim era um remanescente, mas uma ideia totalmente sectária, errada do que era a separação. Tá? Então, eles não pensavam, só passando por esses pontos, eles não pensavam da salvação ser para toda a terra e nem para toda a nação. Eles não criam que Deus fazia intervenções na história, só afinal. Eles criam que eles eram o remanescente. Deus já tinha o remanescente. Não sei porque está demorando, mas que o remanescente já tem aqui. A purificação ou separação era baseado no cumprimento da lei. Aliás, tinha uma ideia também de que o Messias viria, essa intervenção viria, quando tivesse um povo cumprindo plenamente a lei. Eles acreditavam nisso. No momento em que tiver gente, não sei se tinha que ter, acho que eles não acreditavam que seriam todos, mas quando tiver um grupo cumprindo plenamente a lei em toda a sua totalidade, aí o Messias vem. Né? Eles tinham essa ideia. Né? O Messias, para eles, né, tinha essa visão de que só viria para o final apocalíptico, e tinha outros grupos que acreditavam que vinha, né, vinha desde o tempo dos Macabeus. Eles tinham uma ideia errada do Messias como alguém que ia trazer libertação dos impérios e trazer uma independência política para Israel. Né? Então, só para vocês verem como a esperança profética que Deus nos deu, eu espero que vocês, que a sua sede seja aguçada para conhecer a nossa esperança profética. O reino de Deus representa a mensagem de Deus em toda a Bíblia. A igreja é o povo do reino. Se nós não somos o povo do reino, nós não temos razão de existir. Ouviram? Nós não temos razão de existir. Se nós não formos o povo do reino, se nossa expectativa e nossa prática... Lembra que tem as duas coisas. Jesus veio para trazer o reino. Então nós temos algo do reino que Jesus trouxe que pode ser praticado agora. Não é sistema humano, é o reino de Deus. E essa é a nossa prática atual. Mas ao mesmo tempo que temos prática atual, nós não temos razão de existir se nós não tivermos esperança daquilo que Deus vai fazer. Alguns pensam, não, né, até acho que em certo sentido, talvez alguns momentos da nossa vida está certo, assim, alguns discutem sobre arrebatamento, vai ser antes da tribulação, vai ser depois, como o Haroldo falou, assim, se o arrebatamento for antes, a gente vai subir antes. Se nós estivermos com Jesus, né, nós vamos subir antes. Se o arrebatamento for depois da tribulação, nós vamos passar pela tribulação. E é importante a gente estar preparado, mas eu só quero mostrar que muita gente pensa, não, mas no final das contas, quando Jesus vier, eu lembro uma vez a gente estava discutindo se Jesus vai levar a gente embora para o céu ou se Jesus, a gente vai encontrar com ele e voltar para a terra, né? E aí alguém que estava ouvindo falou assim, a gente não importa. Se Jesus levar a gente para o céu, eu vou com ele. Se Jesus voltar para a terra, eu vou voltar com ele, né? Então, às vezes a gente tem essa atitude de que não tem importância. As coisas do fim não têm importância porque é muito complicado, tem muitas ideias diferentes. E no fim das contas, eu quero estar preparado. Realmente, a coisa mais importante é estar com Jesus, servindo a Ele, mas eu quero que vocês vejam que um aspecto importante da igreja é a esperança profética. Nós não teremos condições de passar pelos eventos dos últimos tempos sem uma esperança profética. Deus deu aos judeus uma esperança antes deles passarem por Babilônia, por tudo que eles iam passar longe da terra, tudo que Deus permitiu que acontecesse. Então, essa esperança profética é o que mantém a gente. Nós somos a igreja. Uma boa definição de igreja é o povo do reino. Nós não somos o reino, mas nós somos o povo do reino. Nós somos o povo que pratica o reino. Nós somos o povo que espera o reino. O reino é a razão da nossa existência, é o reino que nos gera, é o reino que é a nossa esperança. Então, nós precisamos muito voltar para os profetas para entender melhor qual é a esperança que nós temos, porque essas coisas, a maioria delas, não é repetido no Novo Testamento, né? Está ali como a nossa base. Então, isso é importante lembrar. Eu estava mostrando que o povo, algumas pessoas com certeza pensavam assim: nós fizemos tudo, Deus nos purificou, nós passamos pelo cativeiro, voltamos, Ageu profetizou, a segunda casa vai ter a glória maior do que a primeira casa, mas não aconteceu. Então isso foi algo que realmente levou muita gente a pensar: não, acho que não vai acontecer na Terra, né? Só vai ter o acontecimento apocalíptico no final. Então essa espécie assim de esperança frustrada realmente afetou muito a situação. Sim, a esperança, acho que as duas coisas, né? Nós estamos buscando, a pergunta para quem não viu é a esperança profética virá para nós hoje, virá através de profetas que Deus vai levantar agora no fim, ou Deus vai renovar, trazer trazer ao nosso coração essa esperança profética. Então, na verdade, eu estou falando que a esperança do reino de Deus, a descrição do reino de Deus, como Deus vai fazer no final, nós encontramos nos profetas. Então, nós não temos outro lugar que descreve, a não ser o livro de Apocalipse, que tem, né, algumas coisas, né, que nos ajudam. O Novo Testamento tem as chaves que nos ajudam a entender. Mas a descrição, você tem algum lugar na Bíblia que descreve a vida como Deus vai restaurar na Terra? São nos profetas, né? Então, Deus vai usar pessoas para chamar a igreja para isso, mas a descrição do reino de Deus, a renovação da nossa esperança, virá através de entender realmente o que Deus já nos deu nos profetas. É um remanescente. O que Jesus veio para fazer, né? Acho que podemos entrar um pouquinho agora, né? Então deixa eu só fazer uma linha aqui e falar um pouquinho sobre o início da mensagem de Jesus. Que vamos falar sobre isso, né? Que Jesus anunciou o reino e ele trouxe essa mensagem para as pessoas corresponderem à mensagem dele. Então, eu vou sobre a mensagem de Jesus. Eu vou tentar falar rapidamente sobre dois aspectos. Primeiro, Jesus mostrou que o reino era o mesmo do Velho Testamento. Só o fato de que Jesus veio anunciando o reino, sem definir, mas falando de algo que os judeus entendiam pela história e pelos profetas, mostra que Jesus estava procurando fazer uma ligação, né? Isso aí faz parte de toda a história de Jesus. Jesus disse: eu não vim para os gentios, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Por que que Jesus, né? Assim, você acha que Jesus estava desprezando a mulher cananeia, aquela que veio pedindo para curar a filha? Ele não estava desprezando, ele mandou os discípulos de dois em dois, falou assim: não, vá em toda a cidade, mas pregue só para o povo de Israel. Por quê? Porque a aliança de Deus é com o remanescente, é com o povo de Israel. Então, não são todos que são de Israel que são do verdadeiro povo de Deus, mas o povo de Deus faz parte de Israel. Deus mandou Jesus, Deus gastou todo esse tempo, esses 2000 anos, de Abraão até Jesus, preparando uma nação para Jesus chegar e aquele povo, seu povo, queria receber e ser o remanescente para levar o reino de Deus a todas as nações. Então Jesus veio para Israel, ele usou terminologia que eles entendiam, ele mostrou que o reino dele era o mesmo reino que eles estavam esperando. Deixa eu só passar algumas passagens para vocês. Ele fez uma ligação com toda a história de Israel e com aquilo que Deus vinha fazendo. Jesus não veio iniciando, falou assim, olha gente, Deus fez umas coisas no Velho Testamento, Deus fez uma história, tinha aquela nação, mas agora é tudo diferente. Amanhã eu vou tentar esquematizar isso para ficar claro, porque nós temos várias maneiras hoje de interpretar o Velho e o Novo Testamento, e isso é fundamental para a gente entender o reino, para a gente entender o fim, né? Mas a gente precisa entender que Jesus, que é o elo, ele é o início da nova aliança, existe uma mudança, tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Nós cremos que a Bíblia é um livro só, mas a própria Bíblia divide em duas partes principais. Então, tem uma diferença, tem uma espécie assim, de quebra, de... mudou alguma coisa com a vinda de Jesus? Claro, mudou muita coisa. Ele veio com algo diferente, mas esse diferente ainda era uma sequência, era uma continuação do futuro, do passado. Então, ele falava sobre o reino, eu só vou dar alguns exemplos. Né? Primeiro que ele mostrava sempre assim, que ele estava cumprindo as escrituras. Então, só vou citar, são passagens que vocês conhecem bem, Lucas 4, 21. Nós já temos Marcos, né, que eu li no primeiro dia, Marcos 1:15, quando ele anunciou, assim, é chegado o reino de Deus, o tempo é cumprido. Por que ele falou tempo é cumprido? Porque as pessoas estavam esperando. Né? Ele não falou assim, estou começando uma coisa nova. Não, o tempo é cumprido, aquilo que você estava esperando agora chegou. Né? Lucas 4, 21. É aquela ocasião que ele foi na sinagoga e alguém disse, né, acho que eu já tinha ouvido isso antes, que tinha uma leitura pré-determinada nas sinagogas, não é isso? Né, que tinha uma leitura, Jesus não veio, né, não foi na sinagoga para dizer assim, olha gente, hoje eu resolvi ler em Isaías 61. Né, o chefe da sinagoga entregou o rolo para ele, não foi? Então, deixa eu falar para o pessoal pegar. Então, ele está explicando que a Torá, as partes que eram o Velho Testamento, as escrituras que eram lidas na sinagoga, era dividida em 52 partes para ler uma parte em cada sábado do ano. Então, se não fosse Jesus ler naquele sábado, outra pessoa teria lido aquela passagem. Olha, vocês pensam que Deus tem o dedinho dele na história? Ele chegou lá e leu a passagem. Leitura era esperada. Ele não fez nada assim surpreendente. Ele leu o que era para ler. Agora, o surpreendente foi o que ele falou depois. Hoje se cumpriu. Porque até então, todo mundo falando assim, um dia, né? Essa passagem está falando, nós temos uma esperança, futuro, futuro. Será que um dia, quando que vem? Parece que nem é real. E Jesus levanta para assim... Hoje se cumpriu essa passagem diante de vocês. Então, o que está acontecendo? O reino chegou cumprindo exatamente o que Isaías profetizou. Agora, tem uma outra coisa interessante na leitura dele, que acho que muitos já viram, muitos já comentaram isso. Ele lê, pelo menos o que está escrito no livro de Lucas, ele cita Isaías 61 até um certo ponto e para. Eu não sei se era para parar ali, aí já não sei como é que era isso. Mas ele lê Isaías 61 até o ano aceitável do Senhor, mas ele não lê o que vem depois, que fala o dia da vingança do nosso Deus. Então aqui também ele já está mostrando um fato importante, que o reino chegou, mas ainda não chegou. Chegou, mas não chegou, né? Então, esse é o mistério do reino de Deus. E essa era a parte que eles não entendiam. Então, o reino era o mesmo do Velho Testamento, mas diferente daquilo que esperavam. antes de... deixa eu só completar duas ou três passagens, primeiro ponto. Né? Outro ponto, outro texto que mostra que Deus, Mateus 8, 11, 12, quando Jesus estava falando com o centurião, ele falou assim, puxa, né, mas alguém que nem é judeu teve tanta fé assim? E aí ele falou assim, eu vos digo que virão naquele dia do cumprimento final, virão pessoas de todas as nações. Qual a visão que Jesus dá do reino de Deus? Virão pessoas de todas as nações e se assentarão na mesa com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Que reino que nós estamos falando? O mesmo reino. Ele não está falando de outro. Ele está falando agora sobre o cumprimento final. Ele está falando que gentios virão e se assentarão junto com Abraão, Isaac e Jacó na mesa, na ceia do reino, e muitos filhos do reino, agora ele está usando filhos do reino como aqueles que acham que são do reino, mas não são. Muitos filhos do reino não participarão. Né? Então, é muito importante isso ver assim, ele está mostrando, ainda isso aqui está no primeiro ponto, né? Que é o mesmo reino que Deus só tem um reino. Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Isso é tudo no primeiro ainda. Mateus 19, 28 é aquela história do jovem rico. Quando eles... Jesus, né, o jovem rico não quer abandonar tudo para seguir Jesus. E os discípulos falam assim, puxa, aí Jesus fala assim, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Aí os discípulos fazem uma pergunta, mas se o rico não entra, quem vai entrar? Um pouco difícil para a gente entender esse raciocínio deles, né? Mas se o rico não entra, quem vai entrar? Aí Jesus fala assim para Deus, né, tudo é possível e tal. Aí Pedro tem uma luz assim, poxa Jesus, mas eu acho que nós somos candidatos, porque a gente já deixou tudo. E nós? O que vai acontecer com a gente? E Jesus fala assim, todos vocês que deixaram, todos aqueles que deixam, pai, mãe, campos, etc. E vocês que deixaram tudo, vocês vão sentar em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que reino que é? É o mesmo reino, é um reino só, percebe? Então Jesus ele fazia essa ligação, ele tá falando de uma coisa nova, né? Nós vamos ver aqui agora as coisas como Deus, como Jesus mudou o conceito, eles não estavam esperando, mas ele faz questão de mostrar que é o mesmo reino. E pode notar também Lucas 22, 28 a 30, que ele faz a mesma ligação na última ceia, falando que eles vão estar no reino com ele, junto com os santos do Velho Testamento. Então, é um reino só. Então, agora só rapidamente vamos passar por esses mesmos pontos aqui da esperança profética e vamos ver no segundo ponto aqui como o reino que Jesus trouxe era diferente do que eles esperavam. A chave principal é a ideia de que, né, a esperança profética só via, nos profetas eles viam as duas vindas como uma só, e eles achavam que o reino de Deus, ainda mais pela ideia apocalíptica da época, eles estavam mais ligados com a ideia de um Messias político, que ia, né, por isso que fala que eles queriam fazer Jesus rei sobre eles e tal, eles queriam que ele fosse alguém que trouxesse liberdade política, ou eles estavam pensando sobre essa intervenção final para trazer o reino de Deus sobre a terra. Então eles não estavam esperando o tipo de reino que Jesus introduziu. Mas vamos só passar por esses itens, né? Salvação. Lembra sobre Isaías 61 que Jesus leu em Lucas 4? Ele falou, e quando João Batista mandou mandou os mensageiros, lembra aquela história em Mateus 11, quando João Batista estava na prisão e ele estava pensando, bom, o próprio João Batista anunciou a vinda de Jesus de que forma? Como que João Batista via a vinda de Jesus? Ele falou, eis o Cordeiro de Deus, mas em Mateus, em Lucas, quando ele dá, faz aquelas mensagens que nós temos registrado ali, o que ele via? A gente que está acostumado assim, falar, ele falou sobre o Espírito Santo. Mas o que João Batista falou sobre o Espírito Santo? Eu batizo em água, mas o que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João Batista entendia do Espírito Santo e fogo? Ele vem com a pá na mão e vai fazer o quê? Ele vai fazer uma separação, ele vai acabar com toda a palha e vai trazer o reino de Deus. É isso que João Batista entendia. Então, quando ele vê Jesus fazendo outras coisas, ele manda perguntar. E até assim, né? A gente fica às vezes lendo nas entrelinhas, mas a história em Mateus 11 é que os mensageiros vão e falam assim, Jesus, João Batista mandou perguntar, olha que pergunta, né? Ele mandou perguntar se você é mesmo aquele que eu anunciei ou se a gente deveria esperar outro. Ele pergunta para Jesus, né? É você mesmo ou a gente devia esperar outro? Por que João Batista estava com dúvida? Porque Jesus não estava fazendo o que ele esperava. E o que Jesus responde? Jesus é bom para responder perguntas, né? Ele fala assim, olha, para aqui um pouquinho, espera um pouquinho e dá uma observada. Aí ele continua o ministério, fala, agora conte para João o que você viu. O que você viu? Ah, eu vi cegos sendo curados, eu vi pessoas sendo ressuscitadas, eu vi pessoas sendo libertas, eu vi o evangelho sendo anunciado. João Batista podia ter falado assim, mas era exatamente essa a minha dúvida. O que você está falando que você está fazendo, eu não sei, essa era a minha dúvida. Mas ele manda, pergunta assim, olha, fala com ele que é isso que você viu. Então, mas era a salvação, só que não é a salvação final. Então, em cada uma dessas coisas, você tem que ver que o reino de Deus vem, mas não veio tudo ainda. Vem, mas não veio tudo. Se você for olhar todas as escrituras sobre o reino de Deus, nos evangelhos você vai poder classificar em dois tipos de passagem. Vê tudo que menciona sobre o reino de Deus. Ou está falando sobre o reino presente, algumas falam sobre o reino presente, mas outras falam claramente sobre o futuro. E os coitados dos teólogos que não conseguem guardar as duas coisas ao mesmo tempo na cabeça, aí você tem uns fazendo um esforço danado para interpretar todas as passagens do futuro como se fossem presentes. Uma tarefa difícil. E os outros teólogos pegam todas as passagens do presente e tentam jogar para o futuro. Então você tem uma linha teológica que fala assim, o reino de Deus é tudo futuro. E outros falam assim, não, o reino de Deus é tudo presente. E os outros que nem aceitam que Jesus é inspirado filho de Deus, falam assim, Jesus achava que ia ser presente, mas não era, ele se frustrou. Então, você tem todas as pessoas tentando, mas é uma coisa muito simples. O reino veio, mas virá. Simples, né? Mas difícil para você colocar na cabeça, né? O reino veio, mas veio? Porque não tem salvação? Tem. Houve uma intervenção na história? Que intervenção? Deus mandou o filho dele, uma intervenção fantástica na história. O reino que Jesus estava anunciando significa que Deus invadiu a história. Deus fez um acontecimento que faz parte do fim acontecer na história. Mas os judeus deviam ser doutores nisso. Deus está sempre fazendo coisas que vão acontecer no fim, acontecer agora. Eles sempre estavam vendo coisas do dia do Senhor acontecendo hoje. Porque era essa a mensagem dos profetas, mas eles não conseguiram entender. Aquilo que vai acontecer no fim está começando agora. Está começando. O reino que virá, ele veio. E aí tem aquela passagem, acho que seria bom a gente ver em Lucas 17, porque é uma das passagens que a gente sempre tem aquela discussão. O reino de Deus está entre vós ou está dentro de vós? Lucas 17:20. Sobre Elias, né? O monte da transfiguração, ele falou. Os discípulos perguntaram, Elias, não falou que Elias teria que vir? Assim, Elias já veio, mas Elias virá. Aí eles ficaram bem confusos, né? Elias já veio, mas Elias virá, né? Tá bom. Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir. Quando havia de vir o reino de Deus? Jesus não tinha pregado, né? Mas os fariseus não acreditavam, né? Quando havia de vir o reino de Deus? Jesus respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência visível. Isso para eles não fazia sentido. Como não vem com aparência visível? Deus vai conseguir acabar com toda a história e implantar o reino de Deus e não vai ser visível? O reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus... Agora, eu não entendo de grego, mas eles dizem que o texto pode ser perfeitamente interpretado das duas maneiras. O reino de Deus está dentro de vós ou o reino de Deus está entre vós? Olha, pelo contexto, eu sou propenso a pensar que está entre vós, porque o reino de Deus não estava dentro deles ainda, ainda mais ou ainda menos dos fariseus, né? Né? Então eu acho que ele não estava falando dentro de vós. Eu acho que ele estava dizendo, o reino de Deus está aqui, em Jesus. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está entre vós. E olha o versículo seguinte que me confirma mais ainda. Então disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Então o que ele estava dizendo? Que o reino de Deus era Jesus e um dia vocês vão querer ver um desses dias porque... o reino de Deus estava agindo poderosamente através dele. Né? Então, só completando aqui, a intervenção na história, né, eles não conseguiram ver daquela forma. Né? O remanescente, para eles, era o povo que guardava a lei. E você lembra de algumas coisas que Jesus falava sobre a lei, né? O que os fariseus, o que os judeus achavam sobre a atitude de Jesus em relação à lei? Eles achavam assim, esse homem não pode ser o Messias, porque eles achavam que o reino de Deus viria através de alguém que exaltasse a lei, que é o cumprimento da lei nas suas letras, nas suas minúcias, nos seus detalhes, isso iria trazer o reino. E isso realmente Jesus mostrou, aquilo que nós ouvimos ontem, sobre ir além da lei, mas eles não entendiam isso, não conseguiam entender, né, Jesus não guardar o sábado, Jesus fala assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, aquelas coisas eles não conseguiam entender isso como o cumprimento da lei. Separação, pensa em separação, com quem que Jesus comia? Com os pecadores. Então, a separação que eles estavam esperando que o Messias trouxesse, Jesus bagunçou tudo, né? Jesus abriu a porteira, né? Deixou todo mundo, né, de qualquer maneira entrar. Eles não entendiam como Jesus era, né? O plano de Deus tem separação. Qual é a separação? Não é de acordo com a lei, mas é de acordo com a sua resposta ao reino. A sua resposta ao reino. Jesus não era o Messias político, não era aquele que estava, né, vindo em glória. Então, só para dar uma ideia assim, de vários aspectos em que Jesus estava trazendo o reino em realidade, mas não era da forma que eles esperavam. E só para que nós não vamos ter tempo de entrar em todos esses detalhes, eu acredito que no final de semana nós vamos ter o livro aqui, né? Tinha poucos exemplares, né? Mas aquele livro, O Evangelho do Reino, de George Ladd, ele entra em várias dessas questões, então acho que vai ter mais exemplares para vocês estudarem, mas ele tem um capítulo muito bom sobre as parábolas de Mateus 13, em que ele fala sobre o mistério do reino. Jesus fala assim, ele contou várias parábolas, os discípulos vieram perguntar, fala assim, por que você conta em parábolas? Ele fala assim, porque não é para todos conhecerem, mas vocês podem saber. E aí ele faz uma ligação de todas as parábolas, mostrando que o objetivo daquelas parábolas de Mateus 13 é para mostrar esse reino que veio, mas que não é plenitude ainda. Então você tem, né, o semeador, o reino veio, é a semente. Aquela parábola que Haroldo leu ontem em Marcos, você planta a semente, ela cresce e o dono nem sabe como. Irmãos, nós precisamos, vários estão falando sobre esse aspecto de diferentes maneiras, mas uma das coisas que está assim me enchendo de gozo, de alegria em pensar sobre o reino, é que o reino tem poder, e esse poder não é meu, não é a gente que vai fazer, não é a gente que constrói. Jesus veio, ele trouxe o reino, a gente está bagunçando, a gente está esquecendo do reino, a igreja está uma confusão, mas o reino continua, gente. O reino continua avançando, a semente está aí até hoje. A semente da palavra de Deus. Então tem a parábola do semeador, tem a parábola do joio, do trigo, a presença e o poder do reino estão na terra, mas ainda não é esse reino que vai ser a pedra de Daniel 2 que vai encher toda a terra. Ainda não, é o que vai encher, mas ainda não venceu todos os inimigos, não triunfou sobre todas as outras forças, visivelmente, mas o reino está presente, está avançando. O reino é o tesouro de grande valor que você larga tudo para conseguir. É a pérola preciosa, é o fermento que vai encher toda a massa, é o grão de mostarda que vai crescer. Tudo isso aí é o mistério do reino que veio, mas não veio ainda, mas vai chegar lá, porque esse reino que veio, que ainda é humilde, que é modesta, que não aparece, que não vem com visível aparência, mas ele está crescendo, ele está avançando. Eu gostei muito da palavra que Haroldo deu na oração, de que essas vestes perfeitas, que, né, a nossa cabecinha, a gente não sabe como que Deus vai fazer as coisas, então a gente sempre fica imaginando, como é que vai ser a igreja gloriosa, como é que vai ser essa perfeição? E Deus vai ajuntando pessoas e a manifestação do reino em todas as épocas. Você não pode estudar a história da igreja sem ficar admirado, não só com as coisas ruins, você tem que ficar admirado com as coisas boas que Deus fez. Nas noites escuras, um Francisco de Assis que mostrou o reino de Deus numa das horas mais escuras da história. E o reino de Deus esteve presente em todas as épocas, nunca morreu, nunca foi vencido, nunca foi subjugado e avança até o dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Acabei. Por hoje. Intervalo até às 11 horas.